E o cenário político foi tema de várias das mesas redondas realizadas hoje no Congresso Nacional da Uni, aqui no campus Pampulha da UFMG, e uma delas discutiu a reforma política. Políticos e ativistas de várias áreas falaram sobre a necessidade da reforma e os desafios de fazê-la. A gente continua agora com a repórter Aliciane Gonçalves, que vai trazer detalhes para a gente das opiniões desses debatedores. Boa tarde, Aliciane.
Boa tarde, Vinícius. Os convidados de hoje do Congresso da Uni foram unânimes ao defenderem a necessidade de o país fazer sim uma reforma política. A maioria deles falou da crise de representatividade pela qual o Brasil passa, onde grande parte do Congresso Nacional se distancia dos anseios da população. Para o advogado e ex-deputado federal, Aldo Arantes, um dos motivos para isso é a forte relação entre empresas, partidos e parlamentares. Arantes foi membro da Comissão Especial de Mobilização para a Reforma Política do Conselho Federal da OAB. Segundo ele, a reforma precisa discutir o financiamento das campanhas.
O poder econômico, ele captura o poder político e deteriora a democracia, porque você tem um parlamento que não vota de acordo com os interesses dos eleitores, e sim do poder econômico. O financiamento de campanha por empresa e, portanto, a influência do poder econômico é a questão decisiva de uma reforma política democrática, porque nós acompanhamos toda a corrupção e as denúncias dessas empresas todas demonstram e comprovam que o financiamento de campanha é o fator decisivo para degradar a democracia no Brasil.
O financiamento de campanha é justamente um dos pontos que faltam ser discutidos pela Comissão Especial da Reforma Política da Câmara dos Deputados. Ela ainda não decidiu como as eleições devem ser financiadas, já que o STF, em 2015, proibiu a contribuição de pessoas jurídicas. Os congressistas também não decidiram sobre o sistema eleitoral, que define na prática como o eleitor deve votar, se em uma lista feita pelo partido, se em um candidato individual e se considerando os candidatos de todo um estado ou por distritos. As sugestões de reforma política também abrangem a reserva de vagas no Congresso para determinados grupos, como as mulheres. Quem defende essa mudança é a deputada federal do PCdoB pelo Rio de Janeiro, Jandira Fegali.
Mas eu acho que o mais eficaz é o que muitos países fizeram, que são políticas afirmativas dentro do próprio parlamento, que é a emenda que a gente tem lá, que a gente está tentando, que é a reserva de cadeiras. Ou seja, X% de cadeira, no caso lá 10%, tem que ser obrigatoriamente das mulheres, com no mínimo uma por estado, senão você concentra 10% de São Paulo, 10% do Rio, né? Mas tendo uma distribuição nacional. São mecanismos ainda, na minha opinião, tímidos, mas que já começam a permitir essa possibilidade.
O deputado federal do PCdoB do Maranhão, Rubens Pereira Júnior, faz parte da Comissão Especial da Reforma Política da Câmara. Ele também participou hoje pela manhã do Congresso da Uni. Para o deputado, o conjunto geral de parlamentares não parece muito motivado a aprovar a reforma política dentro do prazo estipulado pela lei.
Esse é o Congresso mais rico e mais processado da história. Esse Congresso distorcido tem que, apesar de tudo, dar prioridade para a reforma política. Qualquer mudança para valer na eleição do ano que vem tem que ser aprovada até um ano antes de 2018, mas não há grandes mobilizações por parte da Câmara para fazer isso. Qual a saída? Mobilização popular. Se nós tivermos muita pressão popular, pode sair alguma reforma política positiva para o povo brasileiro, mas do contrário, a reforma política vai ser só de perfumaria. Vão mudar pouca coisa para não mudar nada.
Por isso, alguns participantes do debate sobre a reforma defenderam um protagonismo popular. O dirigente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, Júlio Turra, foi um deles. Para o sindicalista, o Congresso Nacional não é o melhor caminho para fazer a reforma.
O atual Congresso não vai legislar contra seus próprios interesses. E a CUT vem debatendo e defendendo a proposta de que será necessária uma constituinte para fazer a reforma política. Exclusivamente eleita para esse fim, uma vez terminado o seu trabalho, ela se dissolve e dotaria a nação de outras instituições políticas, não só no plano do legislativo, mas também o judiciário, que não tem nenhum controle democrático da sociedade, e o executivo, que é uma reforma do sistema político no seu conjunto, que, na nossa opinião, só uma constituinte poderia fazer.
Até agora, a Comissão Especial da Reforma Política da Câmara dos Deputados já aprovou pontos relativos à democracia direta, que facilita a participação dos cidadãos. As medidas aprovadas visam diminuir e modernizar o trâmite dos projetos de iniciativa popular, além de aumentar os casos de convocação de referendos e plebiscitos. Também já foi para o relatório da Comissão Especial mudança no prazo de desincompatibilização, quando o agente público se afasta do cargo para participar de uma campanha. Para a comissão, esse prazo deve ser de 6 meses. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Eliciane Gonçalves, pelas informações.